Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite. Essa é mais uma Mesa Redonda. Eu sou o Rui Marques. Ela é Luísa Lemos. Somos os repórteres que hoje vamos fazer uma entrevista aqui sobre juventude e participação política. Os convidados da noite são Flaviano Cardoso, que é estudante de Direito da Universidade Católica de Santos, dirigente do recém-fundado Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL, e militante do Movimento Estudantil e Sindical. Boa noite, Flaviano.
Boa noite, Rui.
A outra convidada é Caroline Redjazi Lins, é estudante de Fisioterapia da Universidade de Santa Cecília, presidente da União da Juventude Socialista, o JS, e militante do Movimento Estudantil. Boa noite, Caroline.
Boa noite, Rui. Boa noite, Flaviano.
Boa noite.
Bom, segundo o dicionário, juventude significa mocidade, adolescência. É uma fase da existência onde basicamente tudo é um processo, um grande processo de aprendizagem, um processo muito importante de desenvolvimento. É uma fase em que ninguém deve se permitir ter preguiça, ser consumido pela preguiça ou pela morosidade. Então, de alguma maneira, todo mundo tem uma ideia geral sobre o significado de juventude, o que significa ser jovem. Contudo, é importante que a gente esmiúce um pouco qual que é o conceito de juventude, de ser jovem, que nós vamos explorar hoje no debate. Né, o que é juventude? É um período que se mede pelos anos? É um período que se acaba com a passagem dos aniversários? Ou é um conjunto específico assim, de qualidades que só uma pessoa que é jovem tem? Características como ser ousado, ser rebelde, ser perseverante, ser consciente. Afinal de contas, a juventude ela se mede pelo quê? Segundo a ONU, ela é um período de tempo que vai dos 14 aos 29 anos. Em alguns países tem algumas diferenças, e alguns instrumentos de pesquisa há medidas de anos diferentes também. Mas o principal elemento é como é que se mede? É pelo período de tempo ou são pelas características? Qual que é a característica central de ser jovem, da juventude? Acho que de alguma maneira a gente tem que propor um conceito aqui que tem uma relação com a expressão da individualidade da pessoa que só existe quando ela é jovem. Então eu queria propor aqui para o Flaviano e para a Carol, para a gente fazer uma primeira rodada, para tentar entender juventude como um único momento em que você não tem absolutamente nada a perder, e justamente por isso entender a juventude como ela por si só ser ação política. E quem não tem ação política não é jovem. Flaviano, o que você acha disso?
Então, esse tema é um tema que é fundamental, né? E o entendimento assim, que é muito importante colocar é que a juventude é um período, né, da vida do ser humano que é marcado por uma série de novidades, né? São novidades no comportamento, são novidades, né, na própria construção do corpo e são novidades também na determinação de uma consciência social. Que lado efetivamente o jovem vai estar se posicionando, qual é o futuro que ele vai estar efetivamente buscando, são questões que são colocadas nesse período e que a gente tem uma tremenda dificuldade, é um momento que é caracterizado inclusive por uma crise muito grande que o jovem passa, que é que passo ele vai dar para interagir com todas as questões importantes no mundo em que ele está inserido. Né? Então é um conceito, na perspectiva do conceito, é um conceito que flerta com esse período de decisões. E a participação política é uma qualidade dessa decisão. Ou seja, o jovem que consegue se engajar politicamente, ele faz uma opção de vida que é fazer com que a vida dele tenha sentido, fazer com que a vida dele efetivamente possa contribuir para transformar o mundo que é eivado de problemas, eivado de dificuldades, que é o mundo que ele se insere e que ele começa a conhecer efetivamente nesse período. Né? Então, Não tem outro caminho senão saudar a discussão desse tema. É um tema muito importante, né, para a gente poder debater e ajudar que mais jovens, inclusive, né, que nós temos contato e conhecimento, possam estar se engajando e participando, porque foi isso que garantiu importantes conquistas no Brasil e é o que vai estar fazendo a mola do nosso país girar para frente, né, com mudanças importantes e mudanças sociais que todo o povo espera. Né?
Carol, o que é juventude?
Eu acredito que a juventude ela vem com essa cara de rebeldia, de ousadia, de repensar a vida, de pensar os sonhos. Então ela geralmente está na escola, geralmente está direcionada a algum grupo em que ela convive com outros jovens. Então ela repensa o grupo de amigos, tem sonhos, então ela que ela pensa de emprego, de, enfim, de uma série de coisas. Agora, outra, quero fazer uma provocação aqui também, no sentido que a juventude, ela vai dos, aqui no Brasil, dos 15 aos 29 anos, e muitos desses jovens deixam de exercer a juventude. Então, muitas vezes as meninas engravidam e as meninas da periferia precisam procurar emprego porque elas precisam sustentar aquele filho. Então, quando, elas, quando a gente fala aqui de participação política e a gente segmenta nesse grupo de que está mesmo no universo estudantil, que vem dos grêmios, que está no universo ambientalista, então está aí todo mundo falando de desenvolvimento sustentável. Então, está se inserindo em ONGs, em uma série de outros segmentos ou movimentos que proporcionam o debate, mas também tem uma outra parcela da juventude que não está nesse debate, que ela está excluída desse debate, deixando de ser jovem, deixando de se sentir jovem. Então, eu acredito fielmente que quando a gente fala de juventude, a gente fala também de repensar a vida, de pensar nos sonhos, e aí, dentro das limitações que as pessoas apresentam durante a vida, está ou não no universo em que as pessoas dizem ser jovem, universo jovem.
Bom, da mesma maneira que acho que é fundamental a gente encontrar qual o conceito de juventude que nós estamos tratando, acho que é importante também a gente entender qual é o conceito de participação política que a gente coloca. Então eu queria perguntar aqui para os dois, mais uma vez, como que vocês definem a participação política da juventude? Tanto do ponto de vista das frentes que ela pode participar, quanto no sentido mais geral mesmo. Começa, Flaviano.
Então, a palavra política, né? Por si só, ela vem de uma terminologia da discussão lá da polis, né, da cidade, e de que forma os seres humanos naquela época, né, numa civilização mais antiga, ela pensava essa participação, de que forma, né, as pessoas iam interferir com os problemas que estavam presentes na sua cidade, no ambiente de convívio coletivo que ela se colocava, e de que forma que ela ia estar trabalhando, se intervindo para mudar efetivamente aquela situação que estava colocada, né? Mudar para melhor, permitir avanços. Então, a participação política, concretamente, é o desafio, né, movido, obviamente, por ideais que muitas vezes podem ser ideais conservadores, né, de manter tudo do jeito que está, de se acomodar com os problemas sociais que estão presentes, ou pode ser ideais que busquem ultrapassar essas dificuldades e pensar num novo estado de coisas, né, num mundo diferente, num espaço em que as pessoas consigam ser felizes, eu acho que, entre si. E você não consegue ser feliz entre si se você convive com pessoas que estão ao seu redor, que vivem absolutamente marginalizadas, absolutamente fora do convívio social, que são retiradas e não têm acesso a direitos básicos que são assegurados na nossa vida. Então, a participação política por si só, né, ela flerta por você tomar uma opção de se vai mudar essa realidade de coisas, e aí você tem que intervir de forma organizada, construindo uma luta e por mudanças coletivas, ou se você vai simplesmente se acomodar com o estado de coisas que estão presentes, né? Que também é uma forma de participar politicamente, porque também traz consequências esse comodismo e essa concordância com o status quo, com a forma que está a sociedade. Então, a opção que a gente sempre busca, né, para melhor qualificar o termo, é a opção de se movimentar, né, lutar para transformar esse estado de coisas e para construir, né, uma realidade que seja mais justa, que está muito longe, né, dessa sociedade que a gente vive e que a gente efetivamente está presente. Então, quando a gente vê o movimento estudantil se articulando, movimentos de setores ligados à cultura, né, movimento feminista e vários outros movimentos que têm, pelas suas próprias características, uma participação viva da juventude, né, a gente pode qualificar essa participação e essa construção como a forma mais brilhante de participação política, porque é aquela que busca mudar o estado de coisas que está atualmente presente e que nós questionamos profundamente. Né?
Carol, o que você acha que é participação política para a juventude?
Eu acho que quando o jovem ele se envolve no cotidiano, então o que o atinge? O aumento da passagem de ônibus, o aumento do lanche na cantina, isso já o estimula a repensar as ações que estão em torno dele. Então, dentro disso, elas são, de fato, estimuladas a pensar a sociedade, pensar o grupo que elas vivem. Então, quando o estudante está na sua escola e o Grêmio Estudantil se organizando, ele participa do Grêmio Estudantil, ele já vem com um acúmulo diferente do que não está envolvido, porque ele, de fato, está na luta do jovem da escola dele. A mesma coisa do centro acadêmico. Agora, eu também acho que quando você está nesses espaços em que se discute as mudanças, em que se propõe as mudanças, é quando você, de fato, faz o avanço da sua vida, quando você traz o avanço para a sociedade. Então, de forma organizada, acredito eu, que quando o jovem se propõe a construir um movimento, a participar do movimento, diferencia a participação política e a não participação política. Eu acredito que a política por si só, então, quando se fala política, principalmente para os jovens, se fala muito na parte partidarização, e eles fazem política e eles nem sabem, entendeu? Eles podem passar uma tarde inteira falando sobre diversos assuntos e nem sabem que estão falando de política. Agora, outro ponto que eu quero levantar aqui também é sobre a Conferência Nacional de Juventude, que dentro dos seus processos municipais, estaduais e regionais, envolveram cerca de 400 mil jovens, coisa que conferências de saúde, de educação, não têm envolvido todo esse número de participantes. Então, a Conferência de Juventude, que aconteceu esse ano em abril, ela vem só para consagrar a participação da juventude, de envolvimento da juventude no país inteiro. Então, é um grande avanço, as pessoas se propõem, inclusive, a debater políticas públicas de juventude, que há muito não se debatia, isso é uma onda nova aqui de 2005 para cá, então são 3 anos, e a gente envolve num processo 400 mil jovens, é uma grande vitória para a juventude do país.
Carol, queria aproveitar o gancho que você citou as políticas públicas e queria pedir para você conceituar um pouco o que são e qual que é a importância do debate delas e como que qual o papel a juventude cumpre no debate. Você depois.
Primeiro aqui, então, vou falar também da CMJ, que é a Comissão Municipal de Juventude aqui em Santos, prestes a instituir Conselho de Juventude, que debate dentro das esferas do segmento como que a gente faz, então, traz aí os problemas que existem, então, de cultura. Então, qual que é aqui, o que está pegando em cultura para a juventude? E aí a juventude vai lá e exerce as políticas. Então, é o acesso à meia entrada? Ah, o acesso à meia entrada resolve. Isso já é debater políticas públicas para a juventude. São dos exemplos. A gente vê aí também de esportes, o que a juventude vem falando de esportes, pegar o resultado da conferência aqui municipal de juventude, vai saber que a principal preocupação aqui com o pessoal não é emprego, mas é transporte, é educação, é lazer. Uhum. Dentro disso, quando o pessoal se propõe a vir para uma conferência, enfim, todos os grupos aqui, pegando um pouco mais para Santos, Campis, pessoal das escolas, o pessoal de ONG, do Proeco, do Proler, e estão falando de PPJ, estão instruindo com as crianças ou jovens, né, dos seus 15 aos 29 anos sobre isso, fortalece a CMJ de Santos e tem mais que fortalecer mesmo, prestes a exercer as políticas aí da conferência.
Flaviano?
Então, existe é muito importante a gente estar qualificando, né, que para que a juventude possa ter, e aí é importante, só pegando um gancho, né, lembrar que o debate de juventude hoje ele está muito prejudicado, porque a condição de você ser jovem exige uma certa liberdade, uma certa autonomia, uma série de requisitos que você precisa vivenciar para que você possa exercitar toda a condição e toda a força que o termo que essa etapa da juventude efetivamente permite. E nós temos hoje uma situação que é a antecipação, né, de um processo de entrada no local de trabalho, que é impulsionado por uma série de problemas sociais, né, importantes que acabam fazendo que aconteça essa antecipação. E hoje você tem a maioria dos jovens tendo que se engajar diretamente no primeiro emprego muito antes de ter podido viver e gozar toda essa etapa, né, de construção da sua própria consciência e desenvolvimento, né, desse período que seria fundamentais, inclusive, para ele estar exercendo a sua profissão com muito mais maturidade, com muito mais condição de entender toda a complexidade que está envolvida numa carreira profissional. Mas a construção de fóruns, né, entrando no debate que a Carol traz para discutir, né, a construção de fóruns, de políticas públicas para a juventude, de espaços onde isso tem que ser formulado, eu acho que, em que pese o governo tá fazendo um enorme esforço para fazer com que esse processo ele siga adiante, me parece, né, que há uma tentativa muito forte de institucionalizar, né, de colocar num formato, né, em uma forma governamental, institucional do governo, todo esse sentimento de mudanças efetivamente que partem das reivindicações de juventude para poder relacionar essas demandas e essas lutas, né, a um debate orçamentário absolutamente restrito que é sujeito a uma lógica geral, que é uma lógica de, me permito dizer, ataque a direitos sociais, de retirada de direitos públicos importantes, né? Os jovens puderam acompanhar, por exemplo, em marchas do movimento estudantil em todo o país, discussões que visavam frear, né, reformas importantes que o governo estava fazendo em relação à Previdência, em relação a outros problemas que são centrais e fundamentais. E me parece que o governo atuou no sentido de fazer com que os principais movimentos que podiam questionar, né, todos esses ataques e todas essas políticas governamentais com autonomia e com liberdade, ele atuou para cercar esses jovens, né, num espaço institucional absolutamente limitado em relação aos anseios que a juventude efetivamente precisa construir, e construiu todo esse processo conferencial que, embora tenha uma série de pessoas sérias participando e construindo, se dá numa lógica de limitação muito grande. Então, o debate que seria fundamental a gente resgatar é a necessidade de construir, voltar a construir aquela participação da juventude com toda a autonomia, com toda a liberdade, com toda a disposição para o questionamento e o confronto direto com a ordem estabelecida, porque é só quando se dá esse confronto, é só quando se dá esse enfrentamento direto a essa ordem conservadora que é estabelecida, que você tem a possibilidade de desbravar um novo, de quebrar velhos conceitos e de suplantar essa ordem social que está absolutamente eivada de problemas.
Eu queria contribuir aqui no debate com alguns dados de uma pesquisa feita em março pelo Instituto de Pesquisas da Tribuna, sobre uma série de aspectos da juventude, entre eles os elementos de interesse político que a juventude tem de participação. Num primeiro ponto, a pesquisa questiona os 1.000 entrevistados se eles têm interesse pela participação política. Bem menos da metade diz que não tem interesse, 38% diz que não tem interesse em participação política. No entanto, 70% diz que nas próximas eleições de outubro vão votar, né? Vão cumprir com a sua obrigação cívica e vão votar. De alguma maneira, isso representa uma contradição, porque, quer dizer, a maioria diz que não tem interesse em participar, mas a maioria diz que vai votar, por uma questão, talvez, de obrigatoriedade. Então, é nesse sentido dessa contradição que eu queria pedir para a Carol e para o Flaviano explorarem o tema. Carol.
Vamos lá. Acredito que quando o pessoal diz não ter interesse pela política, muitas vezes é esse desacreditar mesmo na maneira como se faz política. Hoje na Câmara de Santos, já que a pesquisa é direcionada aqui, a gente não tem nenhum jovem lá. Então as pessoas não se identificam com a política que é feita pela juventude. Agora, mas quando a gente fala que da obrigatoriedade do voto, claro que se leva em consideração a obrigatoriedade. Agora, o modelo como é feito político, o modelo como as pessoas discutem política, ele ainda não atinge a juventude. A juventude, ela não tem identificação porque não tem candidato, porque as sessões, elas não agregam a participação. Então, isso faz com que as pessoas desacreditem, não participem, não questionem. Uma série de fatores que fazem com que ela não tenha interesse. Agora, quanto ao processo de voto, a gente saber que 70% vai votar e apenas 5,4% vai anular o voto ou não vai votar, enfim, vai votar nulo ou vai votar branco, diferencia bastante. Então, nesse sentido, eu acho que a juventude, ela ainda acredita, né? No sentido de que quando ela dá o voto é porque ela ainda acredita, porque ela ainda tem esperança. Acho que é isso.
Flaviano?
Então, acho que esse dado ele é bem interessante. Permite a gente analisar uma série de coisas, né? Primeiro, assim, o que é que significa não ter interesse de participar da política, né? O que é que isso efetivamente traz para a gente como resultado, assim? Me parece que o termo política, né, que a própria discussão de se fazer política, é uma discussão que ela precede de uma série de conceitos e de uma série de intervenções que vão desde a mídia, da família, da religião e que, de certa forma, qualificam o que é esse conceito e despertam ou não, efetivamente, esse interesse. Então me parece que quando 61% fala que não tem interesse de participar da política, porque existe uma grande pressão da classe dominante que está presente no nosso país, uma grande pressão dos setores que hegemonizam a nossa sociedade para que a juventude não exerça essa participação na política. Porque ao exercer essa participação na política, você, ao incentivar isso, ao desenvolver essa participação, você dá a oportunidade para que a juventude efetivamente exerça com toda a dureza e sem nenhum tipo de pudor todo o confronto, todo o questionamento ao que está estabelecido, aos conceitos que estão estabelecidos, às injustiças sociais que estão estabelecidos. E ao exercer esse trabalho, né, esse questionamento, a juventude estaria cumprindo o papel de exigir concretamente mudanças sociais. Quando você pega o outro lado da pesquisa que fala que cerca de 70% vai votar nas eleições, me parece que as eleições, da forma que elas estão formatadas hoje, da forma que elas são construídas efetivamente, o processo eleitoral oficial do Estado, ele é um processo que está absolutamente sob controle da classe dominante. Por quê? Porque você não tem financiamento público de campanha, você tem um processo que distorce completamente o peso social que teria cada um dos candidatos, e isso é distorcido com o volume magnífico de finanças que giram em torno disso. Nós estamos nesse período, todo mundo pode estar observando o quanto que tem de dinheiro investido, de grandes investimentos para fazer com que as eleições, de certa forma, exerçam uma influência direta do poder financeiro e toda a problemática que isso exige. Então, ao participar das eleições votando, né, você não garante que esse exercício da participação política ele vai trazer efetivamente resultados por conta de todas essas situações que eu falei. Então, eu acho que é um problema seríssimo, né, essa pesquisa apontar que a maioria dos jovens não tem interesse em estar participando politicamente. Eu acho que nós temos que reverter efetivamente esses dados, e reverter isso significa abrir um processo amplo de conscientização da necessidade de se construir mudanças e da necessidade de exercer, né, todos os aspectos que cercam a juventude com muita autonomia e com muita força e independência. Né?
Bom, só para acrescentar mais um dado nesse debate de participação, a pesquisa da Tribuna ela questiona sobre o interesse na participação política. Tem uma outra pesquisa do Instituto da Cidadania de 2005, mas ainda assim foi a última pesquisa nacional de juventude, que diz que 85% não participa efetivamente assim, no que eles chamam de grupos de jovens, que são modalidades variadas de organização, que vão desde organização nas igrejas, tudo mais, até organizações políticas. Um outro dado também importante se acrescentar é que nos últimos 2 anos teve uma queda muito grande na abertura de título eleitoral, né? Os jovens de 16 a 18 anos, em 1992, representavam 4% do eleitorado nacional. Hoje eles representam pouco mais de 1%, e nos últimos 2 anos a queda ela foi potencializada. Eu queria perguntar para o Flaviano e para a Carol, na opinião deles, o que potencializou essa queda? Né?
Então, o grupo... tem um professor que é muito conhecido, que fez a tese de doutorado dele na USP, né, que é o professor Mauriase, né, que ele desenvolve, eu estava até comentando ali fora sobre a obra dele, ele desenvolve uma pesquisa fabulosa sobre como é que se dá o processo de consciência da classe trabalhadora, como é que se dá o processo de consciência política desse setor mais amplo, efetivamente, que discute a participação política, discute as mudanças sociais. E ele fala que o primeiro mecanismo que rompe com o sentimento individualista, que permite as pessoas entenderem que os seus problemas não são só problemas pessoais, mas são problemas de uma certa coletividade, é o grupo. Quando a gente se agrupa de alguma forma, trabalhadores, estudantes, donas de casa, mulheres feministas que são exploradas pela lógica machista, enfim, todos os grupos sociais que se aglutinam e começam a discutir entre si, naquele primeiro espaço ele consegue entender a necessidade de se movimentar, porque ele vê que aquele problema que era dele não é mais, né, só dele, tem um monte de gente que está pensando e está precisando lutar por essas coisas também. Então, quando você tem 85% não participando, né, da construção desses grupos, você consegue perceber o tamanho do problema que nós temos pela frente, que é desconstituir esse processo e voltar a garantir com que esses grupos e com essa... Que essa participação grupal ela realmente se efetive. E assim, não são grupos de jovens, né? Mas existe uma série de outros grupos aí, que são voltados ao próprio coleguismo, à própria relação que se dá na escola, na faculdade, que são grupos que são desprovidos de qualquer interesse de modificar e de atuar politicamente. São grupos de farra, são grupos de diversão, são grupos de lazer. Mas construir um debate sobre a necessidade, né, de você ter mudanças efetivas, né, a partir dessa participação grupal e dessa consciência coletiva que é gerada a partir dos grupos, é algo que é fundamental e está no programa, né, de todas as forças que levam com seriedade a discussão do movimento estudantil, não só aqui, mas no Brasil. Né?
Carol?
Então, aqui na Baixada Santista teve um aumento grande do número de jovens com 16, menos de 18 anos que tiraram o título de eleitor. Isso refletiu também na cidade de Santos. Então, a gente pegou aí um dado nacional, mas quero ressaltar aqui que houve um aumento aqui em Santos do número de eleitores menores de 18 anos que tiraram o título. Agora, a pessoa se interessar com os 16 anos vai muito também das campanhas que o movimento estudantil faz. Então, Se Liga 16, que existe no país inteiro, ele vem muito forte. E esse ano ele veio com muita força, promovido aqui no estado de São Paulo pela UPES e nacionalmente pela UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que fazem esse trabalho com os grêmios, nas escolas, panfletam na porta de escola, lança material próprio, com cara de juventude. E esse ano ele dizia: mudar a sua cidade para mudar o país. Então, tire o título de eleitor com seus 16, 17 anos para mudar a sua cidade.
Caroline, tem um outro dado interessante que dialoga com essa sua fala da pesquisa da Tribuna, que diz que 90% da juventude está bastante satisfeita com a vida que leva e está muito otimista com, assim, o seu futuro pessoal e o futuro da cidade, né, no sentido do desenvolvimento pessoal, profissionalmente e tudo mais. Você tem um outro dado muito contraditório que diz que aponta que 80% da juventude não trabalha na área em que estudou, né? Você tem um monte de universitários que na sua maioria não estão trabalhando na área em que se formaram ou que estão se formando. Você acha que de alguma maneira existe possibilidade de dialogar na proposta de participação política com essa juventude na defesa da transformação da sociedade? Porque veja, do ponto de vista da pesquisa, né? A pesquisa aponta que eles não acham que tem que ser transformado, né? Eles estão buscando felicidade pessoal, um emprego melhor, um plano de carreira dentro de onde eles trabalham e tudo mais. E você, né, propõe para eles a transformação e tudo mais. Como é que se trabalha essa... Como é que se dialoga esses dois elementos?
Então, tem um outro dado também que é de extrema relevância, inclusive dessa pesquisa, que diz que a maioria da juventude de Santos é classe A e classe B. Então, essas pessoas que se dizem estar satisfeitas, elas certamente participam dessas classes. E o processo de transformação, ele vem dentro da área de trabalho dela. Então, como ela dialoga, por exemplo, com o seu sindicato, como é que a gente faz para inserir essa pessoa no sindicato? Porque o sindicato, ele cumpre esse papel também de questionar, de trazer informação da pessoa, se inserir mesmo no mercado de política, no mundo de política. Agora, se elas se dizem satisfeitas, não quer dizer que elas não querem transformar, porque para elas, pessoalmente, está satisfeito. Agora, ela pode se identificar também com a luta de quem não está se satisfeito e agregar nesse sentido. Então, eu tenho muito otimismo que essa mesma juventude que se diz satisfeita também se agrega à luta de quem não está satisfeito.
Bom, para concluir o programa, eu queria pedir que o Flaviana e a Carol rapidamente concluíssem aqui o nosso debate, falando um pouco assim, sobre... nós estamos aqui no período de processo eleitoral, de alguma maneira, os dois convidados aqui que estão dando a entrevista, eles participam e estão atuando no processo de campanha. Então, como que eles enxergam a participação da juventude nesse processo e como que se dá essa trajetória depois do processo eleitoral?
Então, bem rapidamente, porque o tempo está se esvaindo, né? É fundamental a gente dizer que esse momento das eleições é um momento que a juventude pode apresentar a sua plataforma de luta, quais são os seus mais profundos anseios e ver qual é o candidato, né, que consegue representar todo esse sentimento de mudança e consegue, de certa forma, dialogar com essa necessidade. Nós do pessoal, efetivamente, estamos organizados nesse sentido, né, construímos todo um debate, todo um processo para dar conta, né, desses anseios e dessas necessidades, e temos, né, nomes que estão aí participando e construindo efetivamente esse processo de campanha, né? E achamos que é fundamental que toda a juventude se organize e milite, né? Não só vote, mas milite para dar importância ao seu voto organizadamente, cobrando inclusive dos candidatos que ela optar para estar representando.
Carol?
É, a gente vê aí também que diversos outros partidos têm lançado candidatos com menos de 29 anos se propondo a debater os problemas da juventude. A OJS está aqui nessa campanha de 2008 na cidade de Santos, lançando dois candidatos a vereadores e numa das capitais, principais capitais do país, lançando inclusive uma candidata a prefeita dentro do país inteiro com seus candidatos. Então, a força da juventude, ela vem nesse sentido mesmo, para contribuir com o processo eleitoral, a ajudar os problemas, a, inclusive serem cobrados, a questionar, a democratizar, é isso aí.
Bom, obrigado, Carolina, obrigado, Flaviano, obrigado, Luísa, boa noite.
Valeu,
boa
Rui.
Boa noite.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.